בעזרת השם, דף ג' תזאת ג' שבת, עולה פסור בבין זו נובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף ב' עמוד ב', נטלסי לבין ג'יבר, שמוס דו ספונצ'וס, אמר לי רב מתנו אלי הבאי, התאם להווי, אנטל תסערי הווי. מוס חבי זהו כשן שבי רונטין, פרינטנדס הסקוויינסי. המשנה הקומסת של זיינדו, יציאות השבת 2, כונסון פרי, בסון שכך הגענו שבת, מלאכת הוצאה, que está se tratando da proibição de carregar de um recinto para outro, como recinto privado para um recinto público, o Reshut HaYachid para o Reshut HaRabim, ou o Reshut HaRabim para o Reshut HaYachid. A Mishnah fala que tem alguns casos que a pessoa tem que trazer o sacrifício, porque ele transigiu a proibição pela Torá, alguns casos que é proibido pela lei rabínica. Então, revisando, quando a pessoa faz todo o trabalho de carregar, toda a Melechet Hotzah, que tem três fases, ele faz as três fases. Ele faz a Akira, ele desloca o objeto de um recinto, o Tsa transfere para outro recinto, e a Anahá descansa o objeto no segundo recinto. Ele fez tudo isso. Ele tem que trazer o sacrifício de Hatat, ele pecou pela Torá. Se a pessoa fez parte do trabalho de carregar, então ele não tem que ter o sacrifício. Então, explicando ainda melhor, a Mishnah usa o exemplo de um proprietário, de um balabait que está na sua casa e um pobre que está na rua. Então, por exemplo, se o proprietário ele pega um objeto na casa, ele desloca, ele transfere para a rua, estendendo o braço para a rua, e descansa o objeto na mão do pobre, então ele fez todo o trabalho de carregar. Ou o contrário, ele estende o braço para fora, pega da mão do pobre, traz para dentro, descansa o objeto dele. Ele também fez tudo. Ele tem que ter o sacrifício nesses dois casos. O seu pobre faz isso, todo o trabalho, ele traz o sacrifício. Então são quatro casos que a pessoa traz o sacrifício, que a gente já mencionou dois casos do rico, do proprietário, que tirou para a rua um objeto, ou trouxe da rua para casa um objeto. E tem dois casos do pobre, que ele estendeu para casa um objeto, fez todo o trabalho sozinho, ou trouxe da casa para a rua e descansou o objeto na rua. Ele também fez tudo. São quatro casos que a pessoa fez tudo. Dois casos do proprietário que está dentro da casa, dois casos do pobre que está na rua. A gente já falou, mas tem mais quatro casos. Os quatro casos que sobram são os casos que os dois fizeram parte do trabalho de carregar. Então, o proprietário, digamos, ele pegou um objeto na casa, ele fez a Akira, estendeu o braço para fora, e o pobre pegou o objeto e descansou na rua. Então o pobre fez a anahá, descansou o objeto na rua. E o rico fez o resto. A Akira e a Otsa. Então, nesse caso, eles, cada um fez parte do trabalho de carregar. Nenhum traz o sacrifício. A gente vai ver por que na sequência, porque eles estão isentos. O que eles fizeram é proibido pela lei rabínica. Mas não, eles não pecaram pela Torá, porque nenhum deles fez todas as três fases da trabalho de carregar de Melechet Otsa. Então, tem quatro casos, um que o rico pegou o objeto da casa, estendeu para a rua e o pobre pegou. Tem o caso oposto, que o pobre pegou o objeto da rua, estendeu para casa e o rico pegou, o proprietário pegou e descansou na casa. Ou se o pobre estendeu a mão vazia para dentro da casa e o rico deu na mão dele o objeto e o pobre tirou. Ou se o rico estendeu o braço para fora e o pobre deu algo na mão dele e ele trouxe para casa. Então, nesses quatro casos, cada um fez parte do trabalho. Então, falamos que são oito casos. Shtaim shenar b'bifnim, shtaim shenar b'chutz. Pergunta da Matna Braba é, não só, são, não deve falar que são oito casos só, são doze casos. Por que doze casos? Porque, nesses últimos quatro casos que a gente mencionou, tem dois protagonistas, dois participantes. Tem o proprietário e tem o pobre. Já vai falar a lei, com relação a cada um deles, são quatro casos com dois personagens, dois protagonistas, então, na verdade são oito leis, como oito casos. Tem o caso do rico em cada caso e o caso do pobre em cada caso. Então são quatro casos com duas pessoas que estão participando, o rico e o pobre. Já falou que são oito casos, porque em cada um desses quatro casos tem o caso específico do rico, o que ele fez, e o caso específico do pobre, o que ele fez. Os dois participaram juntos desses quatro casos. Então, o valor armado deve falar que são 12 casos. Tem os quatro casos primeiros que ou o rico fez tudo ou o pobre fez tudo. Então, são quatro casos. E tem os outros quatro casos que, na verdade, são oito, porque nesses outros quatro casos tem o caso específico do rico e o caso específico do pobre. Ele fala que então são 12. Por que falou que são 8? Fala bai retamer, shitzare avel, fala bai para matna. Você vai perguntar isso? Tem outra pergunta, então fala que são 16 casos. Porque também nos primeiros 4 casos, tem as duas pessoas. O pobre está segurando um objeto, o rico estende o braço para fora, pega o objeto da mão do pobre e traz para dentro. Tem o rico e o pobre. Então deve falar, o rico traz o sacrifício de Hadad, ele fez o trabalho de carregar, e o pobre não. Então fala que são 16 casos, também os primeiros 4, tem o caso do específico do rico e o caso específico do pobre. Amarelo, caixa, fala, mata, isso eu não pergunto. Por quê? Bistam a baba dereixa, paturu mutar lokatane. Fala, mata, nesses primeiros 4 casos, um fez tudo, o outro não fez nada. Se o rico pegou o objeto da mão do pobre, deslocou, transferiu e descansou no outro recinto, fez a kirel tzayanaha, o pobre não fez nada, ele é paturu mutar. Ou seja, não só que o pobre não traz o sacrifício, ele não fez nada de errado também pela lei rabínica. Então a Mishnah não vai falar a lei do pobre. A lei dele é irrelevante, ou seja, ele não fez nada. Ele vai descer e fazer patura balasur caixa. Mas nos últimos 4 casos, os dois fizeram parte do trabalho de carregar. Um fez a akira, outro fez o tzai alaha. Ou um fez a akira e o tzai, outro fez a anaha. Nos últimos 4 casos, os dois participaram. Os dois fizeram algo proibido pela lei rabínica. Então menciona o caso específico de um e o caso específico do outro. Podia falar que são 8 casos, mais 4 do príncipe. Podia falar que são 12. Pergunta aqui. Mi kabekule shabat paturu mutar. Rav Matna falou nos primeiros 4 casos da Mishnah. O pobre, por exemplo, o rico fez tudo, o pobre não fez nada. Então é paturu mutar. Quando a Mishnah fala o pobre não traz o sacrifício, ele não traz o sacrifício e também não transgrediu nem mesmo a lei rabínica. Pergunta a Gemara, como é que você pode falar isso? Que ele é paturo mutar, que não transgrediu a lei rabínica. Vamos a Shmuel, olha só o que disse Shmuel. Kopture de Shabbat, patura valasur. Falou Shmuel, quando a Mishnah fala no tratado de Shabbat que a pessoa está patur, está isento do sacrifício, a intenção é patura valasur. Está isento do sacrifício, mas transgrediu a lei rabínica. Então, falou Shmuel, essa é a regra geral para todo o tratado de Shabbat. Bar manetrat, com exceção de 3 casos, que a gente não vai entrar agora, de patur mutar, que a pessoa não só que não traz o sacrifício, também não transgrediu nem mesmo a lei rabínica. Tzidat zvi, tzidat nachash, mifiz mursa. Não é no assunto. Então, pergunta, Shmuel falou... Em todos os outros casos do tratado de Shabbat, quando a Mishnah fala patur, é patur avalasur, é isento do sacrifício, mas transgrediu a lei rabínica. Nossa Mishnah também fala patur. Como é que Rav Matna pode falar que o pobre que estava segurando o objeto, o rico pegou e trouxe para casa, o pobre é patur mutá. Ele não só que não traz o sacrifício, também não pegou pela lei rabínica. Conforme Shmuel, em todo o tratado de Shabbat, é patur avalasur. Então ele vai falar que ele transgrediu a lei rabínica. Então o que disse Shmuel não bate com o que disse Rav Matna. Responde que não tem nenhuma contradição. Kitzrich lele Shmuel pturi de kavid maase. Pturi de lo kavid maase e katuva. Responde o seguinte. Shmuel não se trata de casos como a nossa Mishnah. Ou seja, como esse caso do princípio da Mishnah. Quando o pobre está segurando o objeto e o rico pega, traz para dentro da casa e descansa o objeto na casa... O pobre não fez nenhum ato de trabalho de carregar. Estava segurando o objeto. Ele não fez nada. Então, nesse caso, é claro que ele não transgrediu nenhuma lei rabínica. Shmuel não se trata desse tipo de caso. Shmuel concorda, nesse tipo de caso é patura mutá. Então, o que diz Shmuel? Que todo tratado de Shabbat é patura valasur, com exceção de 3 casos. É no caso que a pessoa fez um ato que tem a ver com o trabalho. Aí, em todo tratado de Shabbat, ele fez um ato que tem a ver com o trabalho... Ele transgrediu a lei rabínica. No mínimo. Então, o que diz Shmuel não tem a ver com o caso de Rav Matna. Me coma contar tessareável. De qualquer forma, a pergunta de Rav Matna volta. Que, por que a gente já fala que são 8 casos, já fala que são 12, como a gente explicou antes. Responde, Pturi de ati beu ide chiuv chatat kachashiv, de lo ati beu ide chiuv chatat lo kachash. Responde o seguinte, por que a Mishnah falou que são quatro casos que os dois fizeram parte do trabalho? Por que não fala que são oito casos? Porque tem o caso específico do rico em cada caso, o caso específico do pobre em cada caso. Então explica como é o seguinte, a Mishnah se trata daquele que começou o trabalho de carregar. Esse que fez a Akira deslocou o objeto. Um fez a Akira, o outro fez a Anaha. Um deslocou e o outro descansou. Nesses quatro casos da Mishnah que eles fizeram juntos o trabalho, a Mishnah só conta aquele que começou. Porque aquele que começou o trabalho e fez a Akira, ele tinha o poder de completar o trabalho e trazer a proibição pela Torá. Esse que deslocou o objeto tinha a possibilidade de descansar o objeto no outro recinto e trazer a proibição pela Torá. Então é um caso mais grave. A Mishnah está mencionando nesses últimos quatro casos, somente a pessoa que começou o trabalho de carregar. Aquele que terminou o trabalho de carregar, só fez a Anahá ou fez a Otzai, a Anahá transferiu e descansou, ele não tinha o mínimo poder de fazer o trabalho completo, porque não foi ele que começou o trabalho. Então a Mishnah deixa ele de lá, porque tem uma lei mais leve. Continua. Shnei Pturim, Vei Tavida Melachá Mebena. Pergunta. Se um começou o trabalho de carregar e o outro terminou, eles juntos, em sociedade, fizeram o trabalho de carregar. Por que eles não trazem um sacrifício em sociedade? Responde Tânia Falabreta, Rebbe Omer disse Rebbe. Me'ama aretz be'asutá, ha'oset kula, ve'lo oset miktzatá. Yachid ve'asá otá chayav, shnayim ve'asú otá pturi. Fala Rebbe na Breita. O pasuk do sacrifício de Hatat fala be'asutá, ou seja, que a pessoa fez todo o pecado, ele traz o sacrifício. Como a gente já falou ontem, a pessoa, digamos que ele faz todo o trabalho de carregar, bemezit, sabendo da proibição do Shabbat, ele tem o castigo de karet. Ele faz beshogeg e traz o sacrifício de katat, ele não sabia do pecado. Mas o pastor fala beasotá, é só se ele fez o trabalho inteiro. Então, se dois fizeram o trabalho juntos, eles não trazem nenhum sacrifício. Itmarname, como foi ensinado, amarebihe abarganda, falou o sábio, nizrekai pihabura. Beamru. Os sábios estavam reunidos e falaram a mesma lei todos. Be'asutá, yachid sha'asa hayav, shnayim sha'asavua pturim. A mesma lei. Um fez o trabalho inteiro, traz o sacrifício. Fizeram dois juntos, não trazem o sacrifício. Ba'aminei, Rav Mirebi. Perguntou Rav para Rebi. Hitilo haveró, o harino mashkin, ve'otzean lachutz. Mal. O que acontece se a pessoa está na casa, no Shabbat? Um amigo dele pegou alimentos e bebidas e colocou em cima do outro. E o outro saiu para a rua e deixou os alimentos na rua. Será que esse que saiu para a rua traz o sacrifício de Hatat? Ele fez o trabalho de carregar ou não? Qual que é a pergunta? O ponto é que o amigo dele que fez a Akira, o amigo dele que deslocou os alimentos e colocou em cima dele, ele transferiu para a rua e descansou na rua. Ele fez a Otzai Anahá. Será? Então, qual que é a pergunta? Akirat Gufou, que é Akirat Hefes, Komodami, Umihayev, Odilma, Lo. A pergunta é a seguinte: será que esse que estava carregando, estava parado, carregando os alimentos, quando ele desloca o corpo dele, é como se ele fez a Akira agora de novo dos alimentos? É como se enquanto ele está parado, os alimentos estão em cima do chão, e ele desloca o corpo carregando para fora os alimentos? É como se ele fez também a Akira, também deslocou, também a Otsai, também a Anahá. Ou será que não? O fato de ele ter deslocado o corpo não é como se ele fez a Akira. Ele deslocou o alimento, porque o alimento não estava descansando no chão, estava em cima dele. Essa é a pergunta. Será que o fato de ele ter deslocado o corpo é como se ele deslocou os alimentos do chão, porque ele estava parado e com os alimentos em cima, é como se os alimentos estavam no chão, e quando ele desloca, é como se ele fez a Akira, depois o Tzai, a Nahar, e traz o sacrifício? Ou será que não? Será que uma vez os alimentos estão em cima dele, não é ele que fez a Akira, não é ele que deslocou os alimentos estão suspensos em cima dele, ele só fez a Tzai, a Nahar, transferiu para o outro recinto e descansou em outro recinto. Então ele não traz o sacrifício. Essa é a dúvida. Amarei Hayav. Venudo Meredo. Respondeu Rebi para Rav. Ele traz o sacrifício. O fato de ter deslocado o corpo, Akira do Gufo, é como Akira dos alimentos do chão. É como se os alimentos em cima dele estão em cima do chão, ele deslocando o corpo para a rua, ele fez a Akira. A pergunta é da nossa Mishnah, que Rebbe já responde. Um dos casos que a gente viu na Mishnah é, por exemplo, esse do proprietário, que estendeu a mão vazia para a rua. O pobre colocou um objeto na mão do proprietário, na rua. O proprietário trouxe a mão para dentro do recinto privado, deixou de rir, dentro da casa, e descansou o objeto na casa. A Mishnah falou, o proprietário não traz o sacrifício. Então, a pergunta é por quê? Se disse Rebbe, quando a pessoa desloca o corpo com os alimentos em cima, é como se ele deslocou os alimentos do chão, quando o rico está com a mão para fora e colocou a mão vazia para fora, o pobre deu para ele, na mão dele, um objeto, ele trouxe para dentro, quando ele deslocou a mão, é como se ele deslocou esse objeto do chão. Ele fez a Akira deslocando a mão, o Tsá trazendo a mão para dentro com o objeto, descansando o objeto dentro, fez a Anahá. Então ele deveria ter que trazer o sacrifício de Hatat, porque a Mishnah fala que não. Ou seja, a pergunta é qual que é a diferença se a pessoa está carregando os alimentos em cima dele e ele vai para fora, que falou Rebbe, é considerado que ele deslocou os alimentos do chão, para o caso da mão, que ele está segurando o objeto para fora e trouxe para dentro, não é considerado que ele fez a Akira, ele deslocou o objeto do chão. Por quê? Por que essa diferença? Então, Maitama, Gofonaya, Kiadolonaya. Responde Rebbe. É o seguinte, a pessoa está de pé, segurando, carregando objetos. Ele está no chão, ele está apoiado no chão, os objetos em cima dele, é como se os objetos também estão no chão. Aí falou, Rebbe, se ele andou do recinto privado, carregando, para a rua, e descansou os objetos na rua, ele fez todo o trabalho de carregar, Kirao Tzayanaha. Mas no caso da Mishnah, a pessoa está com a mão estendida para outro recinto, a mão não está no chão. A mão não está apoiada no chão, está suspensa no ar. Então, quando ele desloca a mão para dentro, não é considerado que ele deslocou o objeto que ele está segurando do chão, ou de uma superfície de descanso. Está segurando o objeto no ar, trouxe para dentro, ele só fez a Otsá, transferiu para dentro, e a Anahá descansou o objeto dentro. Então, ele não traz o sacrifício. Viramos a página. Amale Rabi Chia de Rav. Falou Rabi Chia para Rav. Bar Parti. Rav tinha perguntado para Rebbe, aquela pergunta de antes, de Akirat Gufu, que a pessoa carregou para fora. Falou Rabi Chia para Rav, Rabi Chia era tio de Rav. Bar Parti, descendente de pessoas importantes. Lo amina lá que cai Rebbe be'ama certa, lo texar be'ama certa, chriti. Eu já não te disse, quando o Rebbe está estudando um tratado, não pergunte para ele sobre outro tratado. Por quê? Dirma lá badate. Talvez ele não está concentrado no outro tratado, talvez ele não vai conseguir responder bem. Deilav de Rebbe Galaraba, o Kassavte de Meshane Rakshinuya de Rav Shinuya. Se Rebbe não fosse tão grande, um sábio tão grande, você poderia ter envergonhado ele. Ele não estava estudando o tratado de Shabbat, ele estava estudando outro tratado. Então, se ele não fosse tão grande como ele é, você poderia ter envergonhado ele, talvez ele te respondeu a uma resposta que não responde. Então, evite perguntar para o Rabino sobre um outro tratado que ele não está estudando. Mas fala Rebbe Chia, nesse caso, Rebbe respondeu bem. Detalhe como fala essa braita. É a taun ochalim moshkim meodion veotzian nachutz. Mishekashecha. É esse caso. A pessoa está carregando, digamos, alimentos antes do Shabbat. Entrou o Shabbat e ele saiu para a rua e deixou os objetos na rua. Então, Hayav, fala a braita. Ele tem que fazer o sacrifício de Hatat. E fecheiro do mereador, como falou Rebbe. Ele se carregou antes do Shabbat. No Shabbat ele está carregando isso ainda em cima dele. Quando ele se desloca para a rua, é como se agora ele fez a Akira. É como se agora ele deslocou os objetos do chão, ele fez a Akira, o Tzai Anahá, traz o sacrifício. E não é como o caso da mão, que a pessoa está segurando para fora do recinto e traz para dentro. Não é como que ele fez a Akira nesse caso. A não ser que ele agarrou da rua para dentro da casa, ele fez a Akira, mas se deram na mão dele, quem deu que fez a Akira? Quem deu que deslocou o objeto de onde estava? Amarabai, falabai. Pshitali, Essa seguinte ideia é clara. Yadó shel Adam ena lo kerishut rabim velo kerishut yachid. Fala Abaye, se vê da Mishnah claramente isso. A mão da pessoa não é nem considerada um recinto público, nem recinto privado. Explica isso. Kerishut rabim lo damia miyadó de ani. Se vê da Mishnah o seguinte. Olha só um dos casos da Mishnah. O pobre pegou um objeto na rua, estendeu para dentro da casa. O rico pegou da mão do pobre e descansou o objeto da casa. A Mishnah falou, eles não trazem o sacrifício. Se a mão do pobre fosse considerada como recinto público, que é onde ele está, então, quando o rico pegou da mão do pobre, é como se ele pegou do recinto público, fez a akira, o tsa'a transferiu para o recinto privado e descansou no recinto privado, o objeto. O rico deveria ter trazido o sacrifício. E a Mishnah fala que não, ele está isento. Então se vê que a mão do pobre não é recinto público. Mesmo que ele está no recinto público, a mão não é considerada recinto público. Kerishut yachid elodam miyadó de baal habayit. E também se vê que a mão da pessoa não é considerada recinto privado, mesmo que ele está no recinto privado. Do caso do proprietário. O proprietário está no recinto privado. Ele estende a mão para fora com um objeto para o recinto público, o pobre pega e descansa o objeto no recinto público, a Mishnah fala, não traz o sacrifício. Se a mão do rico fosse recinto privado, porque é onde ele está estendendo para fora, para o recinto público, se a mão fosse considerada recinto privado, quando o pobre pegou da mão do rico, fez a akira, deslocou do recinto privado, fez a otsa, passou para o recinto público, que é onde ele está, e descansou no recinto público, o pobre deveria trazer um sacrifício. A Mishnah fala que não traz, então você vê que a mão da pessoa não é nem como recinto privado, nem como recinto público. Baia Baia. Porém, pergunta a Baia. Yadó shel Adam mal se ta'ase ki Carmelit. Será que a mão da pessoa é como Carmelit ou não? Carmelit é um recinto rabínico. Ou seja, para ser recinto privado, Reshut Yachid ou Reshut Rabim, pela Torá, tem que ter algumas condições, que a gente vai ver no decorrer dos DAPI. Se um recinto não cumpre nem as condições de um recinto privado, nem de recinto público, não é nem Reshut Yachid, nem Reshut Rabim, pela Torá. Mas os sábios disseram que é um carmelita. É um recinto rabínico. Por exemplo, para um recinto ser Reshut Rabim, pela Torá, recinto público pela Torá, tem que ter 8 metros de largura, no mínimo, e tem que passar lá diariamente 600 mil pessoas. Então, se é um recinto que não é tão largo, ou não passam tantas pessoas, pela Torá não é recinto público. Então, pela Torá seria permitido carregar nesse recinto. Mas os sábios disseram que não. É um carmelita, é um recinto rabínico. É proibido carregar para a lei rabínica do carmelita para o recinto privado e vice-versa, do carmelita para o recinto público e vice-versa. Pergunta a Abai, será que os sábios decretaram que a mão da pessoa é como carmelita ou não? Então digamos, a pessoa no Shabbat pegou uma maçã no recinto privado, estendeu a mão para fora da janela para o recinto público e ele quer devolver a mão com a maçã para dentro. Se a mão da pessoa foi decretado que é como um carmelita, assim os sábios multaram ele, falaram, sua mão é como um carmelita. Então ele não pode pegar, devolver a mão com a maçã para dentro do recinto privado, porque ele estará carregando do carmelita para o recinto privado, que é proibido pela lei rabínica. Então talvez, se ele pegou a maçã e estendeu do recinto privado para o recinto público, talvez ele está proibido de devolver a mão. Essa é a dúvida. Será que ele foi multado ou não? Será que os sábios decretaram que a mão dele é como carmelita ou não? O motivo que os sábios decretaram que esse recinto é um carmelita, no caso de antes, de uma rua não tão larga ou que não passam tantas pessoas, o motivo que eles falam não carregue daqui para o recinto privado ou público é uma cerca, para que a pessoa não chegue a carregar de um recinto privado pela Torá para o público pela Torá ou vice-versa. Primeiro que a pessoa carregue de um recinto para o carmelita, tanto o recinto privado quanto o recinto público. A pergunta de Abaia, será que a mão da pessoa é como um carmelita nesse caso ou não? Tashma, uma prova. Vamos falar que é o mesmo caso de antes. Ele tem frutos na mão, digamos, ele tem uma maçã, ele está no recinto privado, ele estendeu a mão para fora com a maçã. Ele quer devolver a maçã agora para dentro do recinto privado. Tanehada sur lehzerá e tanehidah mutar lehzerá. Tem uma contradição de duas braitas. Uma braita fala, proibido devolver a mão. Outra braita fala, é permitido devolver a mão. Então, mais lá, deve ser que esse é o debate das duas braitas. Demar salvarga carmelidamia, o mar salvarga carmelidamia. A braita que falou que é proibido devolver para dentro, sustenta que a mão da pessoa, nesse caso, é como um carmelita. A mão está na rua, é como se a mão fosse um recinto rabínico. Não devolva a mão para dentro com a maçã, está carregando de um carmelita para o recinto privado. E a outra braita que fala que é permitido vai dizer que não, a mão da pessoa não é um carmelita, não é um recinto rabínico. Deve ser que essa é a discussão das duas braitas. Malô, não tem prova. De cule alma que carmelidamia. Pode ser que as duas braitas concordam que a maçã, que a mão da pessoa com a maçã está no carmelito. Então, qual a diferença das duas braitas? Uma braita fala devolva, outra braita fala que não. Alô, caixa. Kalemata meassará. Kalemata meassará. Fala, ela tem dois casos. Se a pessoa estendeu a mão com a maçã em um metro de altura ou menos do chão da rua, um metro de altura ou menos é Erechutra bem pela altura. Essa é uma situação mais grave. Não devolva a mão para dentro. Nesse caso é mais grave. Até 10 tfahim, até um metro de altura, é recinto público pela altura. Então fala a primeira breta, não devolva a mão com a maçã para dentro. A outra breta fala que pode, é porque a pessoa estava no segundo andar, por exemplo. Ele estendeu a mão para fora, acima de um metro de altura da rua. Então, nesse caso é uma lei mais leve, já não é mais considerado Rishut Rabim, não é mais considerado recinto público pela Torá, pode devolver. Isso é uma forma de responder as duas vezes. Bem, vai ter até outra forma, vamos ver várias formas. Podemos dizer, nas duas braitas da pessoa estendeu a mão até um metro de altura do chão, que é Rishut Rabim, pela Torá. E as duas braitas podem falar que a mão da pessoa não é carmelita. Então, qualquer discussão. Depende do caso. Se a pessoa estendeu a mão para fora, antes do Shabbat começar, aí os sábios facilitaram ali. Você pode devolver a mão dentro do Shabbat. Quando ele estendeu a mão para fora, ele não fez nada de errado, porque não tinha começado o Shabbat ainda. Mas se no Shabbat ele estendeu a mão com a maçã para fora, aí os sábios dificultaram ali, multaram ele e falaram, não devolva a mão para dentro. Então, se a pessoa antes do Shabbat estendeu a mão para fora com a maçã, fala com a Maná nessa resposta, pode devolver. Se no Shabbat ele fez isso, não pode devolver. Faz mais sentido falar o contrário do que a Maná acabou de dizer. Por quê? Agora faz mais sentido dizer o contrário. Se a pessoa estendeu a mão com a maçã para fora antes do Shabbat começar, se ele deixa a maçã cair na rua de propósito, ele não tem que trazer o sacrifício de Khatat. Ele não pecou pela Torá. Porque quando ele começou o ato de carregar, era antes do Shabbat. Então, que multem ele, digam a ele, deixa sua mão para fora, até terminar o Shabbat. Porque no máximo, ele vai jogar a maçã na rua, mas ele não vai transgredir a proibição de carregar no Shabbat, porque ele começou o trabalho, ele deslocou para fora, antes do Shabbat. Mas se no Shabbat, ele pegou a maçã e deslocou para fora, estendeu o braço para fora, nesse caso tem um risco maior. Se ele deixar a maçã cair na rua, de propósito, ele vai estar transgredindo a proibição inteira de carregar. Porque no Shabbat que ele começou a deslocar e transferir para outro recinto, ele estendeu o braço para fora no Shabbat. Então, o caso mais grave, ele corre o risco de terminar todo o trabalho de carregar no Shabbat pela Torá. Então, deveríamos facilitar para ele e dizer, traga a mão para dentro. Deixa a maçã dentro da casa, porque você não chega a pecar pela Torá. Então, por que a Gemara não falou isso antes? O Medelô Mishnin Nahi disse que os sábios não responderam assim. Se vê um conceito, Tifshot de Rabi Barabai, Você vê um conceito que responde à dúvida de Ravi Barabai. De Bai Rav Bibi Barabai, que pergunta o sábio. Hidbik pat batanur. É proibido assar no Shabbat. Melechet ofe. É proibido tirar um pão do forno no Shabbat. O pão assou na véspera do Shabbat, está no forno. É proibido tirar esse pão do forno no Shabbat. Vamos ver melhor isso na sequência, mais para frente. A pessoa esqueceu que era Shabbat e colocou a massa do pão no forno. Grudou a massa do pão no forno para assar. Se ele deixar o pão, ele vai ter a proibição de assar no Shabbat, que é proibido pela Torá. Então, perguntou a Rabi Barabai, e tira o lulir do tá, quando ele chavou ele de rio khatat, olô e tiro. Perguntou a Rabi, será que é permitido que ele tire essa massa no Shabbat, para que não asse? Ou será que não? A pergunta é a seguinte, será que os sábios permitiram que ele tire o pão no Shabbat, tire essa massa antes que asse, mesmo que é proibido pela lei rabínica, para que ele não chegue a pecar pela Torá? Porque isso vai assar. Ou será que não? Será que, uma vez que isso é proibido pela lei rabínica, é proibido tirar o pão do forno pela lei rabínica, então continua proibido, mesmo que depois vai assar, e ele vai trazer a proibição de assar no Shabbat? Essa é a dúvida. Então, tipshot deloitir, do que foi dito antes, você vê que é proibido. O que foi dito antes? A pessoa no Shabbat estendeu o braço com a maçã para fora, para o recinto do público, é proibido que ele devolva para dentro. Mesmo que pode ser que ele vai trazer a proibição de carregar pela Torá, deixando a maçã cair na rua. Ou jogando de propósito na rua. Mesmo assim, não traga para dentro, proibido pela lei rabínica. Mesmo que pode chegar a se tornar uma proibição pela Torá, proibido. Pela lei rabínica, proibido. Então, continua proibido. Então, isso responde, aparentemente, a pergunta de Rav Bibi, que é proibido tirar o pão do forno antes de assar. Mesmo que no futuro vai assar e vai desejar a proibição de peraturá de Melech Etofé. Então, alokalcha betifshot. Uma possibilidade é que realmente responde a pergunta de Rav Bibi, que é proibido. Veibaitim alolam lo tifshot. Ou pode ser que não tem resposta para a pergunta de Rav Bibi daqui. Verokasha, e a Gemara vai responder as duas braitas diferentes, revisando. Uma breta fala, você pode devolver a mão para dentro com o objeto. Outra breta fala que não. Qual que é a diferença? Kame shoge, kame mizi. Outra resposta é que depende. Se a pessoa no Shabbat pegou a maçã e estendeu para fora do recinto privado, pela janela, digamos, para o recinto público, mas se esquecendo que era Shabbat, então ele pode devolver. Sabe, se facilitaram o caso do shoge. No caso do mizi, que ele sabia que era Shabbat, sabia que era proibido e fez isso mesmo assim, ele foi multado. Deixa a mão assim até depois do Shabbat. Meshuvei glukansu rabanan, memezid gansu rabanan. Tem uma outra forma de responder as duas braitas. Leibai tema, outra forma de responder. Idi veidi beshugeg, que as duas braitas se tratam que ele se esqueceu que era Shabbat, não estava ciente da proibição, quando ele estendeu o braço para fora, era beshugeg nos dois casos. Qual que é a discussão então das duas braitas? Vecha bekansu shugeg atumezid kamifri. Aqui a discussão é quando os sábios multaram a pessoa que fez bimezi, sabendo que era proibido, será que multaram de passagem também a pessoa que fez isso bexugê, sem saber da proibição? Marçavar kansu shugê gatumezid, marçavar lo kansu shugê gatumezid. Uma breda fala, quando os sábios multaram a pessoa que tirou a mão para fora com o objeto bimezi, multaram também de passagem bexugê, a pessoa que tirou sem saber da proibição. Então não devolva a mão para dentro. Outra pessoa fala que não, uma coisa é mezid, uma coisa é shogeg. Shogeg pode devolver. Daí vai ter uma outra resposta das duas brechas de antes. Leolam lo kansu, que os sábios não multaram a pessoa que estendeu o braço para fora com o objeto sem saber da proibição. Shogeg não foi multado. Então qual que é a diferença das duas brechas? Melokashe kan leotar hatzer. Então, as duas brechas se tratam que a pessoa se esqueceu que era proibido fazer isso no Shabbat. Se esqueceu da proibição de carregar no Shabbat, por exemplo. Ou se esqueceu que era Shabbat. Ele pegou a maçã do recinto privado, estendeu para o recinto público. Uma breta fala, você pode devolver a maçã para o recinto privado que estava antes. Isso é uma coisa. Outra breta fala, você não pode passar essa maçã para um outro recinto privado. Então, digamos, a pessoa pegou uma maçã do recinto privado A e se deu para a rua. Você não pode jogar essa maçã no recinto privado B, na casa do vizinho. Que de Bamine, Rava Meravnachon, como Rava tinha perguntado para Meravnachon sobre isso, a Itália Dome Lea Perot, Leo Tziala Hutz, Maule Abzira Leo Tachatzer. Esse é o caso que a gente está se tratando. Digamos, a pessoa tinha uma maçã na mão, estendeu a maçã do recinto privado para o recinto público, ele ajuda a Rit para o Judá Rabi. Será que ele pode devolver essa maçã para o recinto que estava? A Mane Mutar falou a Meravnachon, é permitido devolver para o recinto privado que estava. Lechatzer Acheret, não. Perguntou Rava, será que ele pode passar para a casa do vizinho, digamos, para um outro recinto privado? Maria Sur falou Rava Nachman que não, isso é proibido. O Maishná perguntou Rava, qual que é a diferença? Nos dois casos ele está passando para um recinto privado. Que diferença faz se é o mesmo ou é um outro recinto privado? Falou Rava Nachman com uma piada. Lechiter cholala cura de mirha. Eu vou te responder quando você for medir uma tonelada de sal. Ele estava brincando. Respondeu Rav Nachman, Atam lo itavid amachshavto, ach itavid amachshavto. Para Rav Nachman é o seguinte. Quando a Torá proíbe os trabalhos do Shabbat, é melechet machshevet. Ou seja, é um trabalho que a pessoa teve a intenção de fazer. E quando a pessoa tirou essa maçã do recinto privado para o recinto público, qual que foi a intenção dele? É que não quer que essa maçã esteja nesse recinto privado. Então, quando ele tirou para fora e devolve para o mesmo recinto, o que ele queria não foi cumprido. O trabalho que ele queria de carregar não foi feito, porque, no final das contas, a maçã voltou para o recinto que estava. Então, isso é permitido. Não é um trabalho que ele teve a intenção de fazer. Mas, se ele vai passar para a maçã, para o recinto privado do vizinho, e ou seja, que o que ele queria foi cumprido, o trabalho que ele queria, ele conseguiu, que a maçã não esteja nesse recinto privado que está. Isso é mais grave, é um trabalho já de carregar, isso é proibido. Então ele não pode passar para um outro recinto privado, mas para o mesmo ele pode. Isso eu falo que amanhã paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos voltar, elaborar melhor os conceitos da nossa Mishnah, vamos cada dia avançando mais, se aprofundando mais nesses conceitos de carregar no Shabbat, com muito mais amém. Amém.